Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aqui no programa Equilíbrio. Se você parou aqui nessa rádio a primeira vez, esse é o programa sobre saúde mental, um programa rápido, que vai aqui ao ar de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, repete também de segunda a sexta, 14h. O transtorno afetivo bipolar se caracteriza por momentos de euforia e depressão. Uma pessoa bipolar, alguns dias se sente deprimido, sem ânimo, sem prazer em nada, sem energia, e pode passar em seguida para outra fase, que é a fase eufórica, na qual se sente poderoso, poderosa, acelerado, dormindo pouco e com mil planos na cabeça, sendo a maioria planos sem coerência com a sua vida econômica, social e familiar. Chama bipolar por causa disso, bipolar, dois polos, o polo da euforia e o polo da depressão. O indivíduo bipolar pode ter essas oscilações de humor, ora deprimido, ora eufórico, no mesmo dia, o que chamamos de ciclagem rápida. Ou pode viver deprimido uma semana, dois meses, seis meses, sair da depressão, ficar numa fase normal por um tempo e depois pode entrar na euforia, também chamada de crise de mania ou crise maníaca. Pode também ter vários dias com depressão e o resto da vida só ter as crises eufóricas. Ou pode ter uma crise maníaca de euforia e depois ter várias crises depressivas nos anos seguintes. Existem estudos que descrevem que muitos bipolares tiveram uma infância problemática, mas nem todos. Isso porque não é só a qualidade da vida afetiva na infância que determina a saúde ou a doença mental de um indivíduo, mas também como ele reage e lida com o que era realmente sofrimento. Numa mesma família, diante de um mesmo evento traumático, um filho reage de uma forma e outro de outra. Um sente mais profundamente a dor, enquanto que o outro resiste melhor. Não é fácil lidar com pessoas com o transtorno afetivo bipolar, que antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva. Uma das características da doença psicótica é a ausência da capacidade de percepção da própria doença, ou seja, o indivíduo nega estar com problema de comportamento. Isso dificulta não só o comportamento, mas a vida em família. Muitos com doença bipolar, estando fora da crise, continuam a negar que causaram problemas nos dias da crise eufórica. Geralmente dão desculpa, como por exemplo afirmar que o comportamento anormal que tiveram foi só resultado de não se cuidarem bem, mas não admitem que foi alteração da normalidade. Podem jurar que nunca mais aquilo ocorrerá quando já aconteceu várias vezes e poderá se repetir novamente. Essa falta de percepção do próprio comportamento revela um rompimento entre o eu, o self, da fase eufórica ou maníaca, e o seu eu no período em que a pessoa estava normal, sem depressão e sem euforia. E também é desafiador para os profissionais de saúde que essa ausência de percepção da alteração da conduta produzida pela crise eufórica parece não incomodar aquele indivíduo. Isso é muito estressante para os membros da família também. Por isso, num tratamento psiquiátrico e psicológico de uma pessoa bipolar, em algum momento é necessário trabalhar essa questão com o paciente para que ele torne possível a percepção dele do seu comportamento alterado. Isso é importante porque se a pessoa doente reconhece o seu comportamento anormal, fica menos difícil aceitar o uso de medicamentos necessários para o tratamento e seguir esse tratamento. Cientistas recomendam que um familiar do doente bipolar faça uma gravação dos momentos eufóricos com autorização dele, claro, para que ao mostrar essa gravação quando o bipolar estiver na fase normal, isso o ajude a se convencer de que ele esteve realmente alterado e que por isso precisa ajudar no tratamento medicamentoso e psicológico. O profissional que vai atender o indivíduo bipolar é o médico psiquiatra e, na fase eufórica, tem que usar medicação e, na fase depressiva, sendo grave, também. E ele vai orientar em relação a isso. Fique com Deus. Até o próximo programa Equilíbrio, se Deus quiser.